Reportagem Especial.
Você sabia que 23% dos idosos brasileiros são analfabetos? Pobreza, falta de instrução e diferenças sociais limitam a capacidade funcional e aumentam a dependência dos idosos. Além disso, a falta de atendimento médico e de remédios agrava ainda mais a situação dos que já passaram dos 65 anos. O envelhecimento é o tema da reportagem especial desta semana. A repórter é Mônica Tati.
És um senhor tão bonito quanto a cara do meu filho. Tempo, 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 tempo.
17% dos idosos brasileiros estão abaixo da linha da pobreza e quase um quarto são analfabetos. Quanto mais baixa a escolaridade, pior a qualidade de vida do idoso. O alerta é do gerontólogo Vicente de Paula Faleiros, membro da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia.
A pessoa idosa diminui a sua qualidade de vida, principalmente em função da baixa escolaridade. Então nós temos um número impressionante ainda de idosos na condição de analfabetos, 23%, quase um quarto dos idosos. Então uma das condições para melhorar a qualidade de vida é investir ainda na alfabetização.
Para o médico Alexandre Kalash, presidente do Centro Internacional de Longevidade, temos que nos esforçar para que o envelhecimento não se torne um fardo para a sociedade. Kalash alerta que a pobreza, a falta de instrução e as diferenças sociais limitam a capacidade funcional das pessoas, aumentando a dependência dos idosos. As pessoas não se cuidam quando são jovens por falta de condições e a situação se agrava quanto mais a idade avança.
São os determinantes sociais da saúde e a gente tem que insistir nisso, sobretudo num país com as imensas desigualdades e inequidades que nós todos conhecemos tão bem. Os contrastes são imensos. Uma coisa é envelhecer como nós envelhecemos, a outra é como milhões dos nossos irmãos, cidadãos brasileiros que já chegaram mal à terceira idade, já estão excluídos, já não têm os seus direitos respeitados, e é muito menos provável que eles tenham os direitos respeitados, porque quem foi excluído ao longo da vida terá uma grande chance de continuar sendo excluído ou ter essa exclusão ainda mais agravada.
Segundo Kalash, a grande desigualdade social no Brasil colabora para que os idosos não cheguem ao seu máximo da capacidade funcional e que tenha uma caída rápida na sua saúde.
Cai porque tem uma hipertensão que poderia ter sido evitada, mas não foi, e que se complica, e que você não tem uma resposta, uma atenção primária adequada, primária saúde, onde você tem um médico de cabeceira, um médico de família, uma equipe bem treinada. E, de repente, você não tem os medicamentos que são necessários e, pá, você tem um derrame em consequência daquela hipertensão que poderia ter sido prevenida e não foi, que se complicou e, aos 60 anos, você bate naquele patamar da dependência porque teve um derrame. É isso que nós queremos evitar. E, para isso, são necessárias políticas ao longo do curso de vida para preparar aqueles que são os mais jovens, que serão inevitavelmente, a menos que morram cedo, os idosos de amanhã.
Ando devagar porque já tive pressa, levo esse sorriso porque já chorei demais.
Na opinião de Maria Cristina Hoffmann, coordenadora-geral de Saúde da Pessoa Idosa do Ministério da Saúde, o sistema de saúde está muito focado em tratar doenças e tem que mudar a sua visão para preparar profissionais com uma visão mais ampla. Segundo Cristina Hoffmann, não basta que se tenha apenas mais anos de vida. Esses anos têm que vir acompanhados de qualidade. Ela lembra que as pessoas em idade avançada apresentam doenças crônicas e, muitas vezes, várias doenças simultaneamente.
Mas o fato de você apresentar um número de 4, 5 problemas, é uma hipertensão, é diabetes, isso não significa necessariamente uma má qualidade de vida, desde que você tenha uma atenção, um cuidado, um acompanhamento adequado. Então, quando a gente fala de saúde da pessoa idosa, quando a gente fala de qualidade de vida da pessoa idosa, está muito mais relacionada à sua capacidade, à sua funcionalidade, de como que ela lida com as questões do seu dia a dia, das suas atividades, da vida diária, do que a presença ou não de uma doença. Então, esse é um conceito importante e é um novo paradigma para se pensar.
O ponto que todos os especialistas concordam é que o idoso tem que estar no centro do tratamento e que as políticas a serem desenvolvidas agora têm que levar em conta não apenas os idosos de hoje, mas a ampliação dessa população no futuro, para garantir um envelhecimento ativo. Da Rádio Câmara de Brasília, Mônica Tati.
Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente.
No capítulo de amanhã, saiba o que é envelhecimento ativo e qual o papel dos idosos no mercado de trabalho.
Reportagem especial.